Mais de 8.200 pessoas estavam em situação de sem-abrigo no final do ano passado. O relatório que caracteriza a população atingida por este fenómeno foi publicado esta tarde. Há mais cerca de 1.000 pessoas em situação de sem-abrigo em relação ao ano de 2019, mas o governo garante que este agravamento está relacionado em grande parte com uma melhoria no processo de diagnóstico em todo o país. A região de Lisboa, Mário Galego, continua a ser a mais afetada.
O município de Lisboa e a área metropolitana estão no topo de casos de pessoas sem abrigo. Em todo o país foi possível detectar 8.209 pessoas nessa situação e a área metropolitana de Lisboa é onde há mais pessoas sem teto ou sem casa, mas também no ano passado foi nesta região onde mais pessoas deixaram de ser sem abrigo, 214 no total. Nesta área metropolitana de Lisboa há 3.665 pessoas sem casa, ou seja, de pessoas a viver em centros de alojamento temporário e em alojamentos específicos, e também 1.121 sem abrigo, ou seja, pessoas a viver na rua ou noutros espaços públicos. A Zona Norte é a região que surge logo depois. Mas se tiver em conta os números de pessoas em situação de sem-abrigo, por concelho, o município de Lisboa surge em primeiro lugar. Logo depois, Porto, Beja, Ilhavo, Vila Nova de Gaia, Cascais, Setúbal, Coimbra, Faro, Loulé. Por ordem decrescente de pessoas em situação de sem-abrigo à data de 31 de dezembro de 2020. Também no ano passado, segundo este levantamento, 485 pessoas deixaram a situação de sem-abrigo e conseguiram passar a viver numa habitação permanente. Isto quer dizer que houve uma subida de 39% face ao ano de 2019.
Cerca de 8.200 pessoas em situação de sem-abrigo no final do ano passado, é o que indica o relatório publicado esta tarde no portal da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo. Há cerca de mais 1.000 pessoas nesta situação em comparação com o ano de 2019. O Presidente da República, que tem seguido este tema com particular atenção, chegou a apontar como meta o ano de 2023. Para acabar com os sem-abrigo, mas com a crise económica causada pela pandemia, Marcelo Rebelo de Sousa considerou, entretanto, improvável que se cumpra esse objetivo. Depois de conhecido o novo balanço, Antena 1 pediu já um primeiro comentário ao coordenador da Estratégia Nacional de Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo. Outras associações ligadas a este problema, contactadas pela Antena 1, não se mostraram ainda disponíveis para comentar os dados conhecidos esta tarde, com mais cerca de 1.000 pessoas em situação de sem-abrigo de 2019 para 2020. O Ministério Público entregou esta tarde o recurso da decisão instrutória da Operação Marquês. O juiz Ivo Rosa arquivou grande parte da acusação, mas o Ministério Público quer levar a julgamento todos os arguidos iniciais e não apenas os que foram pronunciados pelo juiz. Em abril, Ivo Rosa qualificou a acusação do Ministério Público como delirante, uma fantasia com pouco rigor e inconsistência, enviando para julgamento apenas 5 dos 28 arguidos, entre eles o antigo primeiro-ministro José Sócrates. O recurso foi apresentado esta tarde, uma informação já confirmada pela Antena 1 junto de fonte judicial. Mais uma condenação na Justiça para João Rendeiro. O antigo presidente do BPP foi condenado esta tarde a uma pena de prisão efetiva de 3 anos e 6 meses por burla qualificada. A decisão foi anunciada em Lisboa, mas João Rendeiro não estava presente. Está por estes dias no Reino Unido. O processo está relacionado com uma burla a um embaixador que investiu 250 mil euros em obrigações do Banco Privado Português poucos meses antes do encerramento da instituição. João Rendeiro já foi condenado a penas de cadeia noutros julgamentos, num dos quais a sentença já transitou em julgado, mas João Rendeiro continua em liberdade. António Mendonça, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão e antigo ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações de José Sócrates, diz que entende as declarações do atual ministro. Pedro Nuno Santos criticou hoje a falta de autonomia orçamental da CP, uma empresa tutelada pelo Ministério das Infraestruturas, mas também pelo Ministério das Finanças. António Mendonça não quer especular sobre se o alvo destas críticas é ou não o ministro das Finanças, João Leão, Mas o antigo ministro entende as declarações de Pedro Nuno Santos, até porque diz que o país está estagnado em matéria de desenvolvimento dos transportes.
Entendo e percebo que o ministro tenha, enfim, compreensão e atenção para esse tipo de questões, mas eu acho que é importante também atuar no sentido de mudar. E repara que o problema é uma empresa pública, uma empresa de transportes. Mas repara que, no fundo, é representativo de todo o setor dos transportes. E a realidade é que o país está estagnado em matéria de desenvolvimento dos transportes há anos. Portanto, nós estamos 2, 3 décadas atrasados relativamente àquilo que importa fazer.
Análise do antigo ministro António Mendonça, ouvido esta tarde pela Antena 1, no dia em que o atual ministro das Infraestruturas assumiu que não é fácil gerir as empresas do Estado sem autonomia orçamental. Pedro Nuno Santos compreende, por isso, na Tércia Simões, a demissão do presidente da CP a 3 meses do fim do mandato.
O ministro que tutela a CP, e no dia em que o presidente pede a demissão, sem hesitar, dá razão ao presidente da empresa ferroviária e até enumera o que diz estar mal na gestão da CP.
É muito difícil gerir uma empresa pública com as regras que nós temos e é muito difícil pedirmos a um grande gestor, homem sério, de grande capacidade de trabalho e de realização, que fique muito tempo numa empresa que não consegue ter um plano de atividades e orçamento aprovado, que tenha uma dívida histórica acumulada gigantesca e que não pode ser saneada, portanto retirando capacidade e autonomia de gestão à empresa, que demora meses para ter uma autorização para comprar umas rodas.
Então, e o senhor, como titular da pasta, o que é que pode fazer para inverter essa situação?
Olha, se dependesse de mim, estava resolvido.
Como?
Não tínhamos um plano de atividades e orçamento aprovado em tempo, a empresa não esperava meses para conseguir autorização para fazer as compras que são fundamentais para o seu funcionamento.
O ministro das Infraestruturas não quis pormenorizar a quem são dirigidas as críticas. Talvez ao ministro das Finanças, talvez ao primeiro-ministro.
Não tínhamos uma dívida histórica com a dimensão que ela tem durante tanto tempo sem a resolver. Estava resolvido. Pronto, mas não depende.
Depende do primeiro-ministro também?
Não, aquilo que eu estou a dizer é partilhar também a frustração do ministro, que percebe bem as razões do presidente da CP.
Com tantas críticas, não será fácil encontrar um novo gestor para a CP.
Nós trabalhamos todos os dias, eu trabalho todos os dias para conseguir que a CP possa funcionar como uma empresa a sério e não um departamento de administração pública.
Desde este diagnóstico que o senhor faz, quem é que vai convidar para o próximo presidente da CP? Não será fácil então aceitar?
Vamos esperar, está bem? Saberão.
Já convidou alguém?
Saberão em tempo.
O ministro Pedro Nuno Santos diz acreditar que, se dependesse dele, a gestão da CP funcionaria melhor.
Pedro Nuno Santos critica a falta de autonomia na gestão da CP, empresa tutelada pelo Ministério das Infraestruturas e também pelo Ministério das Finanças. A Antena 1 enviou um pedido de comentário a estas declarações ao gabinete do primeiro-ministro, um pedido que até agora continua sem resposta. Não será pelas autárquicas que o primeiro-ministro vai mexer no governo. António Costa afasta qualquer cenário de remodelação depois dos resultados eleitorais de domingo.
Eu creio que a questão é essa de remodelação. Tinha ficado esclarecido e ultrapassado em julho, não está nenhuma remodelação prevista. A única remodelação que as eleições autárquicas terminaram é a remodelação dos autarcas. Uns porque já não se podiam recandidatar, outros porque os eleitores não renovaram a sua confiança. Essa é a única remodelação que foi feita e que resulta das eleições autárquicas. Não há nenhuma remodelação do governo em resultado de eleições autárquicas.
Não há remodelação na sequência das autárquicas, garante António Costa. No entanto, e questionado sobre um eventual refrescamento do Executivo no outono, o primeiro-ministro adiantou que, quando o tempo arrefece, todos nos refrescamos. Nova data, já não é a 5 de outubro, passou para o dia 19, a cerimónia de concessão de honras de Panteão Nacional a Aristides Sousa Mendes, o cónsul português em Bordeus, que salvou a vida de milhares de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, terá uma placa no Panteão, sem trasladação do corpo, que deverá continuar em Carregal do Sal, onde Aristides Sousa Mendes nasceu e viveu parte da vida. O adiamento da data é justificado com um acerto de agendas das 3 principais figuras do Estado, o Presidente da República, o Presidente da Assembleia e o Primeiro-Ministro, que vão estar presentes na cerimónia. Os detalhes ainda estão a ser acertados. Para além dos discursos de Ferro Rodrigues e Marcelo Rebelo de Sousa, Esta cerimónia contará também com depoimentos de sobreviventes e familiares de sobreviventes salvos pelo antigo cônsul. A cerimónia está agora agendada para o dia 19 do próximo mês de outubro. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson garante que está a fazer todos os possíveis para garantir o funcionamento da cadeia de abastecimento antes do Natal. Nos últimos dias, os britânicos dirigiram-se em força aos postos de abastecimento de combustível. Alguns ficaram mesmo sem combustível para abastecer os consumidores, uma consequência da falta de camionistas para transportar estes bens. Esta tarde, Boris Johnson garantiu que há combustível não só nos postos, mas também em todas as partes da cadeia de abastecimento e que a situação está a melhorar.
Estamos a ver a situação a melhorar. A indústria diz que estão a voltar a receber os materiais de forma normal e aquilo que eu peço a toda a gente é que regresse à situação normal e enche o depósito apenas quando é preciso. Aquilo que queremos é garantir que até ao Natal toda a cadeia de abastecimento esteja reposta.
What we want to do is make sure that we have all the preparations necessary to get through till Christmas and beyond, not just in the supplying the petrol stations, but all parts of our supply chain.
A mensagem de tranquilidade deixada esta tarde por Boris Johnson. Londres já tinha admitido nos últimos dias chamar o exército para assegurar o transporte de combustível no Reino Unido.